Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, hoje é quinta-feira, 6 de novembro, 9 da noite. Você ouve ao vivo o programa Esporte Fino aqui em central3.com.br e depois confere em podcast este, todos os 26 programas, os agora 26 programas, em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, à minha direita, Leandríssimo Yamim.
Boa noite. Como vai, Pauleta? Tudo bem?
Bem.
Caramba, hein? A gente tava assistindo agora há pouco um jogo na Finlândia. Era Finlândia aquilo?
Helsinki.
Em Helsinki. Torino. É, um jogo na grama sintética e agora estamos vendo imagens do Zinho, do Mazinho, do Giancarlo. O que aconteceu de lá pra cá, hein?
Uma longa história que a gente vai tratar hoje com carinho aqui no programa Esporte Fino. Rodrigo Borges.
Voltei.
Olá, como foi a sua ausência e recuperação?
A minha recuperação foi boa, as minhas costas doem só um pouquinho agora, mas eu já posso andar. Semana passada eu ouvi o programa da cama.
Rodrigo. Como é ouvi-lo? Funciona?
Funciona, ou pra gente funciona. Aqui eu mandei tweets, mandei mensagens de WhatsApp e não foram lidas.
Eu não recebi seu WhatsApp e não sou eu que controlo o seu
Twitter. Eu participei, eu citei seu nome algumas vezes durante o programa.
Eu não ouvi.
Rodrigo Steve então Nash Borges.
É, eu queria dizer o seguinte, semana passada rolou aquele papo que bodas de prata do programa
teve,
e tal.
Teve isso.
E hoje é bodas de Alexandrita.
26 anos.
26 programas, né?
É, a gente...
26 anos.
Tomara que façamos 26 anos de podcast.
Você já pensou, cara?
Alexandrita, que eu não sei se vocês sabem...
Eu jamais saberia.
É um mineral crisobérilo.
Agora
sim. Ah, tá.
E uma pedra preciosa, muito apreciada, de grande valor.
Ainda bem, né?
E eu tô falando isso tudo de cor. Ela muda de cor de acordo com a luz. A luz natural é geralmente verde oliva, mas na luz incandescente, normalmente ela parece fogo, tem uma cor avermelhada.
Das coisas que mais me chamam a atenção desde sempre é o que faz uma pedra ser preciosa, né? É impressionante, né? Porque todas as pedras estão aí,
eu acho que
né?
A quantidade que ela aparece na natureza e a dificuldade de extração.
Pois é, tá
falou
aí.
O nosso mineirador aí.
Portanto, a gente pode entender que tem mais alexandrita na natureza do que diamante.
Ó, o Edilson.
Menos, quer dizer.
Bruno Winkler.
Olá.
Com uma camisa com escritos em várias línguas.
Sim.
Boa noite.
Boa noite, Paulo. Bom dia para quem ouve durante o dia, boa tarde para quem ouve durante a tarde. E, Rodrigo, você fez falta semana passada. Seja bem-vindo de volta.
Eu percebi.
Você já faltou em algum programa, Bruno Winkler, ou você está invicto?
Não, eu já faltei, né? Eu estive ausente durante,
a Copa do Mundo,
cobertura,
né?
Da Copa do Mundo.
Não, mas na Copa do Mundo não tinha programa Esporte Fino. Então eu considero que o senhor se ausentou só uma vez.
Uma vez.
É,
vocês estão empatados.
Antes da Copa começar,
nós estamos 25 a 25.
Pois
Leandro e a mim, eu acho que jamais faltou.
Será?
Já faltou.
Faltei uma, né?
Uma. Também tem 25.
Foi o Paulo que fez a minha.
Então nós três aqui lideramos esse ranking. 25 cada um.
E o Luiz, hein?
Vai chegar lá.
Luiz Augusto Lima.
Boa noite, amigos. Eu faltei 24 vezes.
Maravilha.
Mas hoje você estava aqui para a abertura do programa.
Exatamente. São avanços inegáveis.
Né? Pois
boa noite. Um prazer estar aqui de novo.
Para participar do programa, arroba blog Esporte Fino. E a gente começa falando da loucura da quarta noite, o que foram as semifinais de Copa do Brasil, Rodrigo Borges, e é impressionante, só se falou disso, de fato, hoje.
O Atlético quase me ganhou ontem, eu devo confessar isso, eu por pouco não virei atleticano.
Por pouco, o que que faltou, será? O quinto gol?
Talvez o quinto gol.
Eu tive a impressão...
Como é que se vira? O primeiro ato, você entra no site e compra a camisa?
Como funciona isso, né? Qual é esse comportamento?
É o exato momento.
Imagina eu, aos 38 anos, chego aqui hoje e falo assim, pessoal, mudei de time. Eu não tenho mais o respeito de ninguém aqui.
Vira casaca é uma das expressões mais incríveis, né? Porque
quem
é
usava casaca, né?
Não é
muda a camisa, não é como vira casaca.
E você vira, não tem outro time já no outro lado, né, da casaca. Então é difícil trocar de time, né?
Não, aquele gol, no quarto gol, parecia que eu não comemorei, não gritei, mas a sensação, o meu coração era como se eu estivesse no estádio torcendo pro Atlético. E falei assim, que não é possível isso que tá acontecendo de
bonito,
novo.
Né? Meu coração.
Não,
meu,
sério.
Meu coração estava entregue ao Galo.
Não, eu comemorei muito, não efusivamente, porque não era meu time, mas...
Então,
eu tenho um carinho enorme pelo Atlético Mineiro por causa do meu
Atlético.
Ah, não. Não,
é
sim.
Goiânia, é Corinthians, é.
Não,
um carinho pelo Atlético
tá
Mineiro,
tipo
uma
Luizão,
simpatia,
né?
Pelo Fortaleza.
O Luizão chegou no São Caetano, mas o cachorro dele torcia pro São Caetano.
Mas se vocês me deixarem explicar, talvez meu padrinho...
Olha que grosseria.
Ah, mas o pessoal não deixa eu terminar a minha frase.
Vou olhar o bico,
né? O rachuchinho.
O meu padrinho Evaldo, ele é mineiro e atleticano. E ele tentou me levar pro lado, outro alvinegro, outro grande alvinegro, só que meu pai foi mais incisivo.
Vamos entrar com o Evaldo na linha daqui a pouco?
Não. Daqui a pouco tem Evaldo.
Já temos produção, já temos o Evaldo na linha?
Não. O Atlético Mineiro, como todos já sabem, a essa altura da vida, tinha virado um 0-3 para 4-3 diante do Corinthians e fez o mesmo ontem. E o que rolou hoje durante o dia? Primeiro, a discussão do estádio, né? Decidiu-se que o Atlético quer jogar a primeira final do Independência. O Cruzeiro, sorteado para fechar o confronto, joga no Mineirão, porque o Cruzeiro empatou 3-3 com o Santos. Jogo que o Santos teve muito perto de se classificar também, pelo menos a minha impressão era, uns 2 minutos antes de sair o gol do Cruzeiro, eu tinha impressão de um jogo até que controlado. O Cruzeiro não estava indo para aquela loucura, até porque o time do Cruzeiro, diferente do Atlético, é muito mais frio, né? A linha de defesa do Cruzeiro...
E é um time...
E os volantes não são de ficar gritando, de ficar pedindo raça. Não, é um time...
Eu não sei se tem o joga estilo igual, de né? time. Que é um time de pontos corridos.
Exatamente.
Então, o Cruzeiro campeão brasileiro e prestes a ser campeão de novo, ainda que não seja, mas mostra que tem um estilo de jogo mais cadenciado. Não, tem, não se desespera. Já o Atlético era aquele... O espírito do time é muito mais vamos que vamos e...
Que cresce em
na hora que o bicho pega mesmo.
E é curioso, né? Eu acho que não é a condição ideal que um treinador gosta de ter pro seu time. Porque, enfim, você perguntar pro Levir, você quer levar 2-0 na ida da final? Claro que não. Mas... É legal ver um time que joga tão bem na loucura, né? Porque o que aconteceu no segundo tempo... se tem mais meia hora de jogo, é uns 9-1, assim. Não para de atacar. É impressionante.
É impressionante também porque eu acho que os adversários agora do Atlético, eles começam a ter medo de quando estão em vantagem, né?
Pois é.
Porque em nenhum momento a torcida acredita, porque foi... Isso não começou agora no Corinthians, né? No passado, na Libertadores, foram 2 ou 3 vezes que o Atlético virou placar.
Pois é,
foi o Olímpia e o Nils.
O Nils na semi e o Olímpia na final.
Ainda teve o Tijuana. O Tijuana esteve perdendo por 2-0 no México e buscou o um empate lá mesmo.
E aí ainda teve o pênalti.
Defendeu aquela bola aos 48 minutos. Então, é muito impressionante, porque eu acho que os adversários começam a ter medo do que o Atlético vira.
Ontem ficou claro, quando o Atlético fez o terceiro gol, o Flamengo já tava jogando pior, mas no terceiro gol eles entraram em pane. E aí o quarto gol saiu 3 minutos depois, num momento que o Flamengo tava totalmente entregue.
O Luxemburgo foi muito mal, né?
E esse Atlético tem uma coisa além do Atlético do ano passado, que foi o Cuca que forjou esse time louco, alucinado, intenso pra cima... E o Levir Kupi, historicamente, é um cara que gosta que os seus times joguem. Eu lembro quando ele treinava o São Paulo, acho que em 2000, ele exigia do time, ele proibiu o time de cobrar tiro de meta longo. Tiro de meta tem que sair pelo chão, é um cara que gosta do futebol bem tratado. Então o Atlético hoje tá com a mesma loucura, mas não é aquela coisa de pôr o Leonardo Silva e o Jô na área e bumba, 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 bumba. É um time que consegue também jogar... Fora da área, correr a bola, ter paciência ao mesmo tempo que tem esse caos, assim, essa coisa, esse caos
o
bom,
foi
né?
O Levir foi o técnico que perdeu foi a Copa
ele
do
mesmo.
Brasil pro Cruzeiro,
foi.
Pelo São Paulo.
Sim. Foi. E, agora, e também, bancando um pouco o advogado do diabo, não dá pra levar um 0-3 do Flamengo também, né? Numa semifinal de Copa do Brasil, assim, só, né? É claro que a torcida tá super empolgada, o time tem condições totais de ser campeão da Copa do Brasil... Mas cedeu muito, né, no jogo do Maracanã. E
aquela escalação foi bem errada.
E não, começa o jogo tomando um gol do Everton. Então, assim, se o time tem esse trunfo de na hora que já tá tudo perdido, as coisas começam a dar certo, e os jogadores da frente, principalmente, o Luan acertou tudo no segundo tempo.
Então, eu ia falar, o Luan, um jogador médio, assim, né, nunca vai ser... está entre os melhores de um campeonato, enfim, mas o cara tem uma entrega, ele se entrega tanto no que todo torcedor gostaria de ter um cara que se entregasse tanto no jogo que nem o Luan. Ontem foi um negócio impressionante. É. E não foi só ontem. Contra o Corinthians foi assim, desde a Libertadores do ano passado, um cara que se entrega absurdamente.
É, e
chorou fica... quando ele foi substituído contra o Corinthians, porque eu acho que ele tinha fraturado a costela ou uma fissura. E é um cara que todo, todo torcedor gostaria de ver no time, por mais que não seja um primor de técnica.
É, e é um cara que tem crescido exatamente nessa situação do jogo, porque os confrontos, né, são meio parecidos, né? O Corinthians em Itaquera dominou o Atlético, talvez fez uma das melhores partidas.
É,
né,
o Atlético foi melhor contra o Corinthians no jogo da ida do que contra o
Flamengo.
O Atlético teve boas chances até de fazer um gol fora e tal. Contra o Flamengo nem tanto, mas...
Mas é um time apegado a esse jogo em casa mesmo, assim, né?
É.
Completa, diferente do Cruzeiro que...
Ah, e agora eles vão jogar em casa a primeira, né? Não vai Sim. ter o fator...
É mais difícil...
2-0 contra e tal, agora...
Agora, eu não sei se vocês viram, mas pra mim uma das coisas engraçadas do jogo de ontem foi um torcedor do Flamengo que imprimiu ali na sua HP... Jato de tinta, imprimiu uma imagem, o logo do Flamengo, gastou bastante tinta pra escrever assim, aqui não é Corinthians, aqui é Flamengo.
Ah, eu dei risada desse cara. Agora,
vocês me permitam, já que o Rodrigo Borges falou imprimiu, né? É, por que as pessoas falam que determinado time imprimiu um ritmo de jogo? Quando que isso vai ser proibido? Por todas as redações?
Essas coisas, né, que se inventam.
Como que se imprime ritmo
imprimiu,
de jogo?
Você deu Ctrl P no jogo, aí você imprimiu um ritmo de jogo.
Ninguém imprime intensidade no jogo, viu, gente?
Sensacional.
Mas tudo bem.
E volume de jogo?
O volume de jogo é impressionante, é difícil de entender, né? Mas
O volume de jogo é famoso, está jogando bem, né?
O problema é quando é um domínio todo ele estéreo, né?
O domínio estéreo.
Essa frase tem duas coisas, né? Que é o estéreo e é o todo ele.
É. Todo ele.
Todo ele estéreo.
Quem adorava termos assim era o Oswaldinho. Oswaldo de Oliveira tinha uns termos em inglês.
Certa vez o Palmeiras.
Futebol é contest.
O Palmeiras ganhou de 4-0 do Corinthians e ele falou que o Palmeiras ganhou o jogo pelas pontas com o Munhoz, né? Porque ele errou ao escalar laterais ectomorfos. Você imagina, Gaviões, tomou 4-0 e o técnico fala que a culpa foi do lateral ectomorfo.
Eles estavam putos naquele momento, aí, puta, laterais ectomorfos é verdade.
Não, incompetência.
Acobou a paz.
Maravilha.
E teve o São Paulo também ontem, né?
Teve o São Paulo. Luiz, conte, né?
Você recusou a ver o jogo, é isso?
Você como tava torcedor difícil. Do Emelec, Luiz, conte pra gente.
Quase deu, hein? Mas o Emelec não é Atlético, né? Então ficou ali no quase.
Mas foi bem quase,
o São
né?
Paulo é um time totalmente maluco, né? Se não, o que não tem é equilíbrio. Tem muita qualidade do meio pra frente. Dá gosto de ver determinados lances. Como há muito tempo não se via. Nem em times que conquistaram título. Mas defensivamente
Edson
é um bomba
Silva,
meu boy.
Edson Silva, Paulo Miranda e essa turma toda aí.
É um time bipolar, né? Então...
E Álvaro Pereira, que só tem uma... É uruguaio, então o pessoal não critica muito. Não, uruguaio. Uruguaio
raça,
no São Paulo não
raçudo.
É raça.
Não, tá jogando mal. Realmente, tá jogando mal. É um dos elos fracos
Silva,
do time hoje.
Edson Silva, por sua vez, tá jogando bem.
O Edson Silva, muito bem. O Hudson também, né?
Bom menino, né?
O Edson e o Hudson.
O Souza também.
E o segundo gol lembrou aquele gol do Quarteto Mágico contra o Chile. Vocês lembram desse gol?
De as oitavas de final da Copa?
Não, o da...
Eliminatórias, né?
Da eliminatória, né? Kaká...
Ah, não, oitavas de final com o Chile foi 2010.
Kaká, Ronaldo, Adriano e Robinho, é isso?
É, lá em Brasília.
É verdade.
Que sai tocando.
A eliminatória
virou até propaganda.
2006,
isso.
Virou propaganda, né? O Robinho comemorava com os V da Vivo, né?
O V da Vivo, exatamente.
E o Kaká serviu ali
que
na medida.
Coisa.
E o Ganso deu uma toca, faltando uns 5 minutos pra acabar o jogo... Na meia-lua defensiva, assim, o time dos caras inteiro na área, sobrou uma bola pra ele no rebote, mas ele deu um chapéu no cidadão do Emelec. Sensacional.
Eu não me lembro disso, mas enfim, né? O Tigre, ano retrasado, jogou a final contra o São Paulo na Bombonera. Ano passado a Ponte Preta foi jogar contra o São Paulo em Mojimirim.
Contra o Lanús.
E... Não, Ponte Preta foi jogar em Mojimirim contra o São Paulo. A final foi no Pacaembu.
Ah, entendi, entendi.
E dizem que o Medellín agora tá vendo onde é que vai jogar. Parece que o Medellín e São Paulo não quer muito ir, né? Já adiou o jogo.
Na verdade, parece que o jogo não era pra ser 12, e aí voltaram.
Pois é, mas
vários interesses.
Mas voo pra Medellín tem, sabe?
Tem.
Falar em datas, é curioso porque o Cruzeiro ele pode ser campeão brasileiro no fim de semana e perder a Copa do Brasil 3 dias depois, né?
Nossa.
Imagina.
A chamada água no chope, né?
Pro Atlético, né? Não é perder a Copa do Brasil, é.
Verdade.
Mas pode acontecer.
Mas se o Cruzeirense for campeão brasileiro e em cima do Atlético, eu acho que...
Aí o Papai Noel vai vestir azul, hein?
Não, e tem uma chance de ser campeão brasileiro em cima do Atlético. O Atlético
também
pode ser vice ainda.
Claro. Não, e o Atlético foi vice mineiro ainda. A
tríplice coroa com os 3 títulos em cima do Atlético.
Nossa, isso
é... E dá pra ser São Paulo campeão brasileiro, Atlético campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro não ganha nada também, né?
E caiu o Marcelo Oliveira.
E cai o Marcelo Oliveira, horrorosa, fim de ano, né?
Aí recebe, o Palmeiras já tá...
O Palmeiras que vai se desfazer do Marcelo Oliveira, o jogador... Traz o Marcelo Oliveira
até porque o Cruzeiro, né, mandou um fax em 2 Marcelo
Aliás,
Oliveira.
Aliás, falando em Palmeiras, lembrei de professor Júnior. Júnior, né?
Júnior,
que era um dos jogadores da última vez que o Joinville disputou o Campeonato Brasileiro da Série A.
Joinville que acendeu a Série A.
E no fim de semana, a Ponte teoricamente, acende a Série A também.
E depois eles fazem a final antecipada da Série B.
Legal. Finais festivas, digamos assim, né?
E quem diria, o Vasco vai bater palma, hein?
O Vasco prefere que ele não esteja na final.
O grande jogador...
Antes ser terceiro do que vice da Série B.
O grande jogador do Vasco na Série B é a sorte, né? Porque o Vasco só está no G4 porque Avaí, Ceará, todos eles ficaram perdendo ponto agora.
E ainda mais ser vice pra Ponte, né? Que é um time que...
Imagina, o Vasco ainda tá satisfeito com o terceiro lugar na
Realmente, Série B. Realmente, terceiro é melhor do que ser vice.
E pra Ponte ainda, ou, enfim.
E só encerrando a Sul-Americana, lembrando que a outra semifinal pode envolver Boca e River, né? Quer
dizer, situação de momento, hein? Vamos consultar aqui o placar.
São Paulo não tem mesmo que chegue na final, não tem um caminho nada fácil.
Esse negócio de situação de momento é ótimo, né, pessoa? Repórter de situação de momento.
Como se tivesse pra dar a situação de passado aí, né,
Adriano? E o ouvinte esporte fino que estiver ouvindo o podcast na sexta-feira,
não vai entender nada do que a gente tá falando.
Já foi, gente. Ele já sabe o que rolou e a gente não sabe ainda. Que
55
loucura.
Minutos de bola rolando, Cerro Porteño 1, Boca 1, no agregado 2-1 Boca.
Como está o Boca?
Boca tá jogando, ainda tá em Assunção.
Foi 1-0 o primeiro jogo.
Como é que está o Boca no argentino?
Ah, é sempre difícil jogar na bomba.
Tá,
é
sempre difícil. A gente ainda vai marcar um programa que a gente só vai falar clichês e frases.
A gente pode acabar com todas as lendas. A minha favorita é que jogar na Ilha do Retiro, você não sabe a pressão que é. Sabe a pressão. O Sport é freguês de todo mundo, cara.
Mas tem outra também que é jogar no interior de São Paulo.
É duro. Você não sabe como é que era nos anos 80, meio pra Mojimirim. Nossa, era um negócio.
Eu que sou de lá, né? O pessoal vai jogar no Serra Dourada. Não, o campo do Serra Dourada é muito grande.
É muito grande, né?
O pessoal
faz um calor, né?
Faz um calor, é.
Acaba em julho lá, né? Tá com 50 graus, né? E o campo tem 400 metros. Só pra fechar a Copa do Brasil, um fato ruim da final são as torcidas únicas, né?
Sim.
O Cruzeiro não aceita os ingressos no Independência. O Atlético, por consequência, fica sem ingressos pro Mineirão. Mas acho que ontem rolou uma comoção, né? De, pô, duas finais no Mineirão, torcida meio a meio. Isso não ia acontecer, obviamente. Mas acho que dá pra entender a opção do Calil pela Independência, né?
Totalmente.
É o estádio do Atlético.
Ele explicou bem, ele falou assim: se a final fosse contra qualquer outro time que não o Cruzeiro, ele jogaria no Mineirão. O problema é que o Mineirão hoje é a casa do Cruzeiro, joga lá toda semana. Conhece, tem isso, conhece melhor o estádio, e o gramado e tudo, as condições. E o Atlético, por mais que se jogue no Mineirão eventualmente, não tem essa familiaridade com o Mineirão como tem o Cruzeiro. Então ele fala assim, ele apresentou os números, né? Jogamos 80 vezes, perdemos 3 no Independência até hoje, desde que reinaugurou. Então é melhor pro Atlético jogar no Independente. Pensando na, é... no, na, na, no, no fator técnico mesmo do time jogar bem em casa.
Desculpa, Bruno. O que num mundo civilizado não implicaria em não ter Cruzeirense no estádio, né?
Claro, é. Não. É. Isso, não, é a falência completa. É, a polícia militar exatamente. Admite que não tem condição de prender pessoas que eventualmente possam causar transtorno e baderna, enfim. Isso que... O cara, a polícia militar de Minas assume que não conseguiria conter atos violentos de indivíduos que vão pro estádio não para torcer, entendeu? Ela devia admitir que ela que tá com o problema é dela, porque a polícia tem que prender em qualquer circunstância, não lavar as mãos e falar assim, tem a torcida única porque aí a gente evita problema. Não, tem que ter as duas torcidas e se tiver problema ela age. Esse que é o problema.
Pra fechar, aquela coisa que o Rodrigo Borges adora e disse que é o DNA do esporte fino. Palpite, quem vai ganhar a Copa do Brasil,
Rodrigo Borges? Eu disse quando?
Você disse pra mim um dia que um dos DNAs do esporte fino era aquelas rodas de palpite, assim.
Ah, falando em palpite, eu tenho...
Boa mentira.
Cruzeiro ou Atlético?
Atlético.
Atlético campeão. Tá aí, e aí?
Eu também Bruno acho. Vinco. O Atlético e o Cruzeiro jogaram 5 vezes em 2014. Houve 2 vitórias do Atlético, as 2 no Brasileirão. E 3 empates em 0-0 no Campeonato Mineiro. Só que o Cruzeiro foi campeão porque tinha melhor campanha, enfim.
Agora, eu só lembrei de uma coisa importante a se dizer. A gente estava falando sobre clichês. O Atlético confirma um clichê que a gente achava que era absurdo. 2-0 é resultado perigoso.
2-0 é perigoso, pois é.
Quando você joga com o Atlético é perigosíssimo.
Eu acho que vai dar Atlético na Copa do Brasil.
Não, eu acho, não é nem assim pelo time e tal, mas o Cruzeiro claramente está virando fio, né? Não está aguentando
fisicamente. No Brasileirão ele já não é o time do primeiro turno, está caindo de produção, deixou o São Paulo encostar, outros times também ainda tem chance, mas o São Paulo tem mais condições de chegar e o São Paulo não tem um time, até agora não mostrou um futebol no Campeonato Brasileiro melhor que o do Cruzeiro, só que o Cruzeiro tá querendo, parece que tá querendo deixar o Brasileirão com emoção até o fim aí.
Luiz Augusto Lima e Leandro Yamin no pique, Galo ou Raposo?
Cruzeiro.
E Atlético. Eu acho que dá Atlético. O Cruzeiro confirma no Brasileirão esse favoritismo. Vai ficar bom para os dois de Minas esse fim de ano.
Veremos a primeira final quarta-feira que vem, no Independência. Volta 2 semanas depois.
Antes do intervalo, o Jorge Ville, ouvinte esporte fino, comentando as faltas, né, do Rodrigo na semana passada, a minha uma outra vez, outra do Paulo.
Faltas não pode ser no plural, porque eu só tive uma falta.
Tá bom, desculpa.
E o médico deu atestado.
Ok. Não, ele disse que se prontifica a vida, que é o estúdio, participar do conselho. Se alguém faltar, chama o Jorge Ville. Ele
trouxe atestado aí, Rodrigo? Você
trouxe. Trouxe o atestado e já entreguei para o RH.
Positivo,
a Vilma do RH, ela está contestada. Positivo,
mas a Vilma...
Ela acabou de me copiar aqui, que tá beleza. O primeiro intervalo vai ser chamado por Rodrigo Borges. Eu queria dizer que Bruno Winkler o substituiu nas efemérides / músicas.
Eu vi, inclusive,
ouviu,
foi um desprezo. Né? Foi um desprezo as efemérides, uma coisa assim.
Eu achei.
Aí o senhor tirou sarro das efemérides, como sempre.
Tirar sarro do quê, meu?
Das efemérides. Ah. Imagina.
Imagina. Inauguração da Casa Branca semana passada.
Inauguração da Casa Branca, é uma efeméride tosca, como sempre.
Então hoje... vamos de música e a gente volta depois dessa primeira música.
Não, vamos de efeméride?
Vamos primeiro de música.
Ah, tudo bem.
E aí a gente volta com o nosso primeiro, nosso tema principal, desculpa, que será o Pacaembu. Qual é a primeira música, Rodrigo Borges?
A primeira música é The Heat Is On, do Glenn Frey. Glenn Frey é um dos integrantes dos Eagles, mas ele ficou conhecido em carreira solo por essa música, que é da trilha de um Tira da Pesada, aquele do Ed Murphy, e o Glenn Frey, que faz 66 anos.
O que pra você é um patamar de um cara conhecido?
Depende. Qual é o seu patamar de cultura musical?
Mas você vai responder com retórica? Aí não dá. Eu fiz a pergunta antes. Brincadeira, Rodrigo Borges. A gente vai de música, volta em 1 minuto e meio para falar de Pacaembu. Até já.
O meu, o seu, o nosso.
Leandro e a mim cada vez melhor ao esperar o refrão pra voltar. Vocês sentiram a evolução? Nos primeiros sim, programas, bem, ele cortava a harmonia.
Não, era brusco.
Ele derrubava a harmonia.
Mas ele precisa parar de cortar solo de guitarra, que ele faz isso com frequência.
Pois é, ele persegue solo de guitarra.
Ou é o refrão, é o solo.
E a mim, solos de guitarra não vão te conquistar?
Não. Muito menos riffs. Eu aprendi que existe.
Riffs. Minha nossa. O tema principal de hoje é o Pacaembu, exatamente porque o Palmeiras, na próxima semana, quer dizer, daqui duas semanas, né?
Duas.
No jogo contra o Sport, que está confirmado, aliás, foi alterado para quarta-feira, ao invés de quinta, por motivos de programa Esporte Fino, claro. Claro, Esporte Fino. O jogo vai ser na quarta. O Palmeiras inaugura o seu novo estádio, Allianz Parque.
Ia ficar meio vazio, né?
E o Pacaembu... passa de vez a uma situação de ostracismo, ninguém sabe direito o que acontecerá. No estádio que é municipal, já se ventilou muita coisa, já se falou de casa de shows, de arena para UFC, de se manter só com futebol paulistano, seja Copa São Paulo, seja torneios amadores, seja finais de campeonatos paulista. Fato é que, a partir do Campeonato Paulista do ano que vem, fará falta aí, era o principal palco da cidade.
Verdade, eu queria aproveitar, o prefeito Fernando Haddad tem sido tão elogiado, né, pela moçada,
tem sido,
nas redes sociais.
Peraí, por quem?
Pela moçada.
Eu concordo.
Prefeitão.
Pela moçada. Tem até fanpage já.
Moçada é até 24 anos.
Acho até merecido, porque ele tem tido ideias muito boas na questão do urbanismo. Eu acho que agora ele podia entrar em campo, perceberam o trocadilho? Entrar em campo, trazendo alguma iniciativa da prefeitura, alguma parceria, alguma sugestão em relação ao Pacaembu, porque esse estádio não pode entrar no ostracismo, né? Tem que ter alguma medida criativa aí, alguma conversa com os clubes, com alguma empresa, para dar alguma função para o Pacaembu.
O estádio vai acabar sendo só ficar na memória dos torcedores. Tem um museu de futebol lá que é uma forma que o estádio vai se manter ainda na rota dos turistas que visitam São Paulo. Só que pro paulistano mesmo, que viu o Pacaembu como a casa do seu time, de grandes momentos do futebol, vai passar. O Santos, que já avisou que vai tentar jogar mais vezes no Pacaembu, e vai ser uma das medidas de o Pacaembu não ficar tão inutilizado. Só que o Santos também está pensando em fazer estádio próprio, já cogita reformar a Vila Belmiro, enfim, tem várias... Só que o Pacaembu não pode ficar sendo a segunda opção de um time que nem é de São Paulo, né?
Acho que a melhor definição, tem um texto desse moço que está em minha esquerda, chamado Paulo Júnior.
Paulo!
No blog O Periquitão.
Eu li esse texto, muito bom.
Que ele faz a analogia do Pacaembu com a casa da avó. Né? Você continua, você se sente em casa, você vê muito charme, né, nas coisas, na disposição dos móveis e objetos, mas não é a sua casa. Então mesmo que o Santos venha... acho que é difícil esse estádio virar o estádio do Santos. Pode virar a casa da avó do Santos. como é da avó do Palmeiras, enfim.
E com todo o respeito ao morador santista, o Santos, há 3 dias da semifinal da Copa do Brasil, precisando virar o jogo, levou 5 mil pessoas num Santos Internacional, Internacional que nunca tinha vencido um jogo na Vila Belmiro.
Tem isso.
Então, hein? Assim, de novo, com todo o respeito, com tudo que o Santos já conquistou na Vila, acaba de ganhar uma Libertadores, que jogou contra o Corinthians na Vila, por exemplo. Na edição seguinte, quando perdeu, jogou contra o Corinthians na Vila. Enfim, fez grandes jogos nessa fase de Libertadores na Vila Belmiro, com estádio cheio, com Neymar, com time competitivo, no auge ali. Enfim, enfiou 10 lá na Copa do Brasil e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas se haveria oposição dos moradores santistas no Santos anunciar que, por exemplo, o próximo Paulistão a gente vai jogar um jogo em São Paulo, um aqui.
Não, eu tenho amigos de Santos que torcem pro Santos que dizem que muitos preferem assistir aos jogos na Vila Belmiro num bar da praia, ali no Gonzaga, enfim, outros bares. Sim. Da orla santista, a ir pra Vila Belmiro.
Dizem.
Então, ou seja, deixa o torcedor. O Santos tem muita torcida aqui em São Paulo. O torcedor aqui de São Paulo pode fazer com que o Pacaembu não fique tão no ostracismo assim com a utilização do Santos. O presidente Odílio Rodrigues disse...
Ele disse recentemente que sente vergonha de receber presidentes rivais na Vila, né?
Pois é, um pano pra manga.
A gente percebe que a questão da Vila mexe com a política do Santos, né? Tem várias correntes lá, tem gente ligada a vereadores de Santos, ou que são usualmente vereadores e que, portanto, não tem interesse em começar a falar bem do Pacaembu, vamos levar o Santos para o Pacaembu para não desagradar o público de lá. O Santos precisava se resolver, porque como o Bruno também disse, vocês disseram, o Pacaembu não pode ficar lá à mercê desse chove não molha, né?
E tem coisinhas pequenas no caso da Vila também, que é, por exemplo, cadeira cativa. Tem nego que vai encher o saco, o Santos vai me jogar no Pacaembu, o cara tem a cativa na Vila Belmiro, vai encher o saco do presidente, de diretor, de conselheiro. Tem coisinhas chatas que também pesam para uma mudança.
E também a gente, né, não é que a gente é a favor de uma mudança de sede, não é isso. Mas acho que talvez o Pacaembu pode ser a hora da maturidade da prefeitura e da gestão de criar um calendário e de fechar ali meia dúzia de jogos do Santos, 2 jogos do Palmeiras, também fecha que a final do Paulistão vai ser lá.
Jogo único no Pacaembu, igual é a final da Copinha. Assim.
Joga os times pra conversar.
Diz pro Corinthians que, vamos fazer então no Brasileirão do ano que vem, a gente pega um sábado à noite e faz um jogo no Pacaembu no sábado à noite. Cria um calendário, sem muita noia, pra ter ali seus 10, 12 jogos por ano.
É, que mesmo uma assim é pouco, Wembley, né?
Bem é muito pouco.
O Pacaembu ainda tá em déficit. Ele não... Os custos de manutenção do Pacaembu são muito maiores.
E tem uma outra coisa que é bem grave para eventualmente... O Corinthians, em algum momento, flertou com arrendar o Pacaembu. O Pacaembu, pelo fato de ser tombado, qualquer coisa que você vai fazer no Pacaembu é uma dor de cabeça enorme. Você precisa trocar um chuveiro no Pacaembu, você precisa de autorização do órgão que controla imóveis tombados em São Paulo. Então, assim... Assumir, arrendar o Pacaembu, seja para quem for, é uma dor de cabeça enorme. Ninguém vai querer pegar esse pepino.
Lembrando que derrubaram um tombamento do Maracanã da noite pro dia também, né?
Mas então, é um estado, né?
Não, sim, só dizendo que a gente já viu coisas acontecendo no país que não surpreende também se daqui 2-3 anos o Pacaembu dá lugar a um condomínio fechado, a um shopping center, a um estacionamento.
Isso eu acho bem difícil.
Né? Eu acho bem difícil... Como achava, seria muito difícil a gente imaginar em, sei lá, 2000, 2001, que derrubariam o Maracanã
não,
também.
Mas aí eu acho que o Pacaembu pode até não ser mais tombado, mas não vai deixar de ser um estádio. Eu acho que não vai virar outro.
Não, porque ali a associação de moradores do Pacaembu é muito forte. Porém, eles conseguiram tirar os shows de lá.
O Rodrigo tocou em outro ingrediente dessa receita que complica também, que
não pode ter show.
A vizinhança de lá é muito poderosa, né, financeiramente, articulada. E já conseguiu banir do estádio eventos noturnos, né, os shows.
Último show do Pacaembu, acho que foi do Pearl Jam em 2005.
Foi cedo.
Começou acho que 7:30 da noite.
Eu só não consigo acreditar tanto na bondade das construtoras e de quem, né, de quem faz a gestão das cidades do jeito que a gente sabe que acontece, é, para com o futebol. Então, aí, o parque não me surpreende que o negócio, de repente, siga sendo um clube, vire um parque, vire uma pista para caminhada.
Você pode ser sócio do
Pacaembu. Ele já é um clube.
Tem um equipamento esportivo.
E tem uma situação que passa pelo esporte brasileiro como um todo. Eu vou dar o exemplo, é covardia, mas o exemplo do Olympia Park em Munique, na Alemanha, local que Paulo Júnior já visitou, tirou fotos e nunca me mostrou essas
nunca
fotos.
Nunca lhe mandei.
Sou apaixonado pelo Olympia Park.
Mas te deu um moletom.
Me deu um moletom do parque. É um parque que foi planejado para as Olimpíadas de 72, para a Copa de 84 foi usado também. Hoje em dia, com aquela desgraça, aquele estádio do Bayern Novo, Allianz Arena.
Algum problema com a Allianz?
Não fala assim dos co-irmãos.
Não, o problema é com o estádio que parece um pneu, o pessoal chama de bonito. Para mim, bonito não é a muda de cor, continua sendo feio. E o Olympia Park é o contrário, que é muito bonito, embora não tivesse cobertura, mas metade do estádio com uma cobertura muito bonita, né, moderna até hoje, ficou sem jogo, não tem jogo lá. Só que aí, aquele estádio é usado para diversos eventos. Tira o gramado e põe pista de motocross, e põe pista de skate, põe pista disso, põe pista daquilo, põe tatame. E aqui no Brasil? Vai fazer isso no Pacaembu, vai fazer o Campeonato Brasileiro de Judô no Pacaembu, ninguém vai assistir mesmo, vai fazer negócio de motocross, ninguém quer saber de motocross, ninguém tá cagando pra tudo que é esporte.
Sem dúvida,
então também não dá pra usar.
É verdade.
De toda forma, como lembra Rodrigo Borges, na pauta, a Copa São Paulo tá garantida, esse é o jogo que a gente sabe.
Pauta, a parte do Pacaembu é obra de Luiz Augusto Lima.
Ah, opa. Então me desculpa, você não me avisou.
Eu dou crédito.
Luiz Augusto Lima, sempre que eu ouço Luiz Augusto Lima, me dá vontade de fazer uma vinheta.
Luiz Augusto Lima.
Oi, obrigado.
Sóbrio.
Sou eu.
Fiquei emocionado agora.
A Copa São Paulo tá garantida, então a gente sabe que, na pior das hipóteses, dia 25 de janeiro, tem um jogo lá no Pacaembu,
tem,
marcado.
De graça.
De graça ou não, né?
A final da Copa São Paulo tradicionalmente é de graça.
Isso quando os times são pequenos. Mas se é time, disputa de Corinthians e Santos, ou Corinthians e São Paulo.
Santos e Goiás, por exemplo.
Não vai garantir nada, né? Porque não vai custar caro o ingresso.
Era R$5.
Né? Simbólico.
Bem mais barato.
E aí veremos, né? O que acontecerá. Tem o caso dos shows, né? O próprio Palmeiras, né? Por pouco. A Arena do Palmeiras é de uma esquizofrenia tremenda, né?
Atroz.
Por pouco o time não adia pela segunda vez a inauguração por causa do próprio show que já tem na Arena. Então é uma loucura. Dá pra imaginar que Palmeiras e Corinthians, Corinthians pelas punições, né? Porque o STJD garante o trânsito dos clubes pelos estádios, né? E o Palmeiras pelos shows, né? Que vão acontecer no ano que vem. Vira e mexe deve jogar lá.
É verdade.
Agora, falaremos então das nossas...
O São Paulo que jogou no Pacaembu esses últimos anos aí, jogou até Sul-Americano, que foi campeão.
Show da Madonna, do One Direction, sei lá.
Não, teve um show, quando o São Paulo foi campeão da Sul-Americana em 2012...
Foi um show na
teve
semifinal.
Teve um show, aí eles jogaram com um time chileno lá.
Universidade do Chile, Pacaembu 5-0.
Foi até um ótimo jogo, exatamente.
Então, o São Paulo também... E o São Paulo tem história no Pacaembu, né, Luiz Augusto Lima?
Tá, todos os times, né? Como a gente não tem um time aqui de São Paulo que não fala, Pacaembu não tem nada a ver comigo.
Pacaembu,
né?
Gosto de lembrar daquele golaço do César Sampaio, mas a minha memória nunca permite que eu lembre qual era o campeonato, qual era o ano, que ele deu um drible da vaca, era com Palmeiras e São Paulo, né?
Palmeiras e São Paulo,
do brasileiro?
Foi no Morumbi.
É no Morumbi,
aquele golaço do brasileiro,
final, né?
Brasileiro era de 93 no Morumbi, não?
Quadrangular semifinal, que isso. Foi o jogo dos 6 pontos que colocou o Palmeiras na final.
Então é isso.
Mas é Morumbi, né?
Morumbi.
O São Paulo.
Morumbi.
Foi no Morumbi.
Sua memória falhou. Falhou
eu
mesmo.
Eu sou péssimo, cara. Eu não lembro a escalação.
E o Morumbi já foi pauta nesse programa. E poderia ter lembrado desse gol naquela ocasião.
Eu estava lá e me levantei após esse gol e me retirei.
Pode
cabisbai.
Eu achei que o senhor ia falar. Eu levantei, aplaudi.
Não, se você fizesse isso, apanhava
bastante. Eu lembro que na final da Supercopa, que deu aquela briga que mudou pra sempre.
Supercopa de Juniores.
A maneira como a polícia e as torcidas organizadas se...
O nosso relatório Taylor?
É, exatamente. Foi um jogo fatídico. Eu ia naquele jogo.
Infelizmente não é, mas...
Aquele jogo que tinha paus e pedras dando sopa na obra do tobogã e tudo mais. Eu ia naquele jogo, mas meu tio me acordou de manhã e falou: Leandro, surpresa, nós vamos ao Play Center. E eu, putz, mas eu queria ir no jogo. Aí fui pro Playcenter, quando voltei que descobri que tinha quebrado o pau. Seu ainda bem que eu não fui naquele jogo.
Você já adianta que a nossa próxima pauta é o Playcenter também, né? E Fim vai levar o terrenão do Playcenter.
Ah, eu achei que você ia falar que Fim vai levar o Playcenter, né? Que
é, já pereceu. Eu já tô pensando em área.
Não ia, a gente não ia ser um parque, um substituir por um parque infantil, que era uma grana mexicana.
É parque tá virando um novo armazém, né? Tudo vira parque, né? É um parque. Playcenter vira parque.
Parque é genérico, né?
O Tietê virou parque.
A Central 3, o estúdio da Central 3 fica no parque na zona sul de São Paulo.
Fica?
Quase
fica.
É um parque, tudo é parque.
Tudo é parque. O... Alguém vai seguir com as lembranças de Pacaembu?
Ah, são tantas eu emoções.
Eu, como eu acho que eu não sou. Vocês, o Leandro não é nascido em São Paulo, né, Leandro?
Eu sou nascido em São Paulo, embora minha família seja
bom,
com o pé em São José dos Campos.
Eu não sou paulistano, então eu adotei o Pacaembu depois que eu me mudei pra cá.
Fica à vontade, tá?
E aí me emocionei muitas vezes no Pacaembu, vi títulos do meu time no Pacaembu, mas a memória afetiva me leva a 10 anos atrás, 2004, 1º de agosto de 2004.
Você estava fazendo 30 anos.
2004 eu tinha 22 anos. Dia 1º de agosto de 2004 foi o primeiro jogo do Corinthians que eu assisti no Pacaembu. Corinthians 2, São Caetano 0, Brasileirão de 2004. O técnico era o Tite. Gols de Fabinho Dúzia. Fabinho Dúzia, vocês não sabem do... Né?
Sim.
Polidactilia, é. E do Jô, no segundo tempo.
Jô, sua estrela já brilhou, né? Porque ele era o Jô Pirituba.
É,
Jô,
aquele mesmo.
Não era esse Jô, esse Neo Jô, né?
Então, em 2004, eu não morava em São Paulo ainda, mas vi aquele jogo, Corinthians 2, São Caetano 0, e é um jogo que nunca vai sair da minha memória, porque foi o primeiro jogo do Corinthians no Pacaembu que eu assisti.
Muito bonito o seu depoimento.
Muito bem.
O Leandro e a mim tá em choque com uma pedra que atiraram aqui.
Enorme em campo.
Essa Copa Sula Miranda é perigosíssima.
Eu, viu? Buscando aqui memórias...
Cara, o Cerro Porteño é sujo.
Olha lá. Fecha aspas.
Olha lá. Não,
vocês lembram da semifinal Santos e Cerro Porteño em 2011?
Foi girocóptero no Muricy?
Não, ele,
aquilo foi assustador.
É assustador. Eles não,
foi no bairro Obreiro, né? Agora eles são defensores do Thiago.
A torcida do Cerro Porteño não sabe perder, não sabe.
Não sabe brincar.
Eu achei que você ia citar a briga com o Douglão do Palmeiras e Cerro em 2006.
Os dois times correndo pro vestiário pra brigar lá embaixo.
Teve uma Sul-Americana que o Fluminense jogou, acho que em 2008 ou 2009.
Também quebrou o pau.
No Maracanã, o Cerro Porteño é eliminado também, não soube perder e quebrou o pau. Fora de casa, dentro de casa, é triste. É um grande time que ainda... É porque eu acho que a pressão do seu Porteño ganhar um título internacional é gigantesca.
Até porque se fosse bom não era Cerro Porteño, era Abro Porteño, né?
Opa.
Cerro.
Meu Deus!
É uma lembrança do...
Uma!
Lembrança do Pacaembu, vieram várias, desde o ano passado tive experiência legal.
Cerro Porteño que levou 8-2 do Corinthians
no 5 gols do Fernando Baiano. Vocês veem como o mundo mudou, né? A final de 94, Palmeiras e Corinthians, final do Brasileiro disputada no Pacaembu, o meu tio foi ao jogo e me levou com uma camisa preta do Manchester United.
Que canalha, hein?
E ninguém tinha um. Teve um cara que falou, pô, de preto. Eu falei, pô, foi a primeira que eu vesti e tal. Mas era camisa preta.
Como é que ele tinha uma camisa preta do Manchester United?
Era a camisa do Cantona, inclusive. O meu tio tinha sabia mexer nas coisas de camisa, assim.
Conexão.
Foi a época que ele voltou com um monte. Ele voltou da Argentina com um monte de camisa da Pênalti. Eu não sei qual foi o rolo que ele fez. Ah, Chacarita, Talheres. Eu não sabia nem que time que era.
Mas o Manchester era Pênalti?
O Manchester não. O Manchester era Umbro.
Ah, bom.
Mas ele se tinha envolvimento. Ele conseguiu umas camisas interessantes. E ninguém, ele tá vivo. Ninguém bateu nele por ele estar de preto no torcedor do Palmeiras.
Aquela final de 94 já é uma memória ruim, né? Pra vocês não, né? Mas enfim, é isso.
É isso aí.
Final de Brasileirão no Pacaembu. E aí, Rodrigo Borges? Por que você tá com essa cara de pensar?
Eu tava aqui tentando falar com um dos entrevistados que entra no ar.
E teremos entrevistado?
Não teremos.
Não teremos.
Não teremos entrevistado. Então seguimos de Pacaembu.
Então eu vou até abrir aqui que eu vou fechar o Skype. Então a gente vai ouvir o barulho do Signal.
Posso citar uma memória do Pacaembu?
Uma!
Opa!
Um barulhinho do Skype.
Esse cara tá rico. Eu gosto mais do OEA.
A memória que eu lembro A memória que eu lembro é bonita.
Boa, né? Bonita.
É uma merda. É. Eu lembro de Denner. Denner. Aquele garoto. Numa Copa São Paulo, acabando com São Paulo. É, de 91, se eu não me engano. E ele jogou muito. Aquele time da Lusa fez história, né? Na Copinha foi campeão. E eu lembro que eu fui nesse jogo.
Bateram o Grêmio na final, né?
É. Só pra citar uma.
Da, falando em português.
Ele que viria a óbito num dia do Índio.
É, em 94.
Que é Tupi-Guarani. Pacaembu é alguma coisa em Tupi-Guarani.
Bom, a portuguesa que tá na draga, né?
Tá na draga danada.
Então, e aí tem o. O Canindé que pode ser visto como uma salvação, se vender o Canindé e tal. Será que a portuguesa poderia jogar no Pacaembu se viesse... Ou, se a portuguesa existir...
Não, a questão é
que ela teria que pagar o aluguel para a prefeitura. E ela não possui renda, não costuma ter renda.
A portuguesa hoje deve ter torcedores, frequentadores de jogos... eu chutaria 12 mil, 13 mil, por aí. Eu imagino, hoje...
Quando a portuguesa Barcelusa fez aquela campanha na...
Encheu o Canindé.
Encheu.
Aí você pega que são muito simpatizantes, o time em alta e tal, encheu quanto...
Era isso, 12 mil, 13 mil pessoas.
E aí se o time mantinha aquela média nos jogos menores de 4, 5 mil, Na última campanha da Série A, não a do rebaixamento anterior, a que teve o Bruno Mineiro em grande fase, que o time até faz uma campanha interessante, bate uns grandes ali no Canindé, tem um 3-0 em cima do Santos, tem uns jogos legais daquela portuguesa, levava ali 5, 6 mil torcedores, então, sei lá, acho que não dá pra imaginar voos maiores, não.
Não, e a portuguesa que fez 7-2 no São Paulo, no Pacaembu, só pra lembrar.
Ah, é verdade.
Um jogo sensacional.
Obrigado, hein?
Na verdade é que somos bem pessimistas com o futuro do Pacaembu. Resumindo essa conversa.
É o futuro do mundo, né? Não, a gente não é do maior otimismo possível.
Um pouquinho de otimismo que eu tenho hoje, assim, é que hoje, diferentemente dos anos 90, jogado pastraça com mato alto, com a arquibancada descascando, acho que isso não vai acontecer. As pessoas hoje cuidam dos estádios, até o Canindé você vê que tem uma mãozinha de tinta. Então acho que pelo menos isso não vai acontecer. Agora, quanto à agenda, essa realmente.
E tem também, né? Não sei, uma situação mais apocalíptica. Sei lá, o Palmeiras vende o estádio, né, pro Shopping Bourbon.
Pode ser, ou
sei, vai que dá tudo errado.
Palmeiras,
né?
Sábado depois pode fazer
de mudar de assunto.
O Corinthians não tem.
O Paulo Júnior tá desesperado.
O Corinthians não tem dinheiro pra, sei lá, quitar as dívidas do Itaquerão e devolve.
O estádio está na mão do Corinthians. Quem vai pagar as dívidas do estádio do Palmeiras é a W Torre.
Nada é tão pra sempre, né?
Sábado o Palmeiras pode fazer 9-0 no Atlético Mineiro e o Paulo Nobre, num acesso de euforia, vai falar: Daqui não saímos.
Vamos até perder. Não, o Guarani, meu, pô, sabe, tá pra se livrar do Brinco de Ouro. A portuguesa quer construir um estádio menor que o do Canindé. Já não é negócio ter o Canindé. Já não é negócio ter o Brinco de Ouro. Sei lá, né? Torcer pro... Acho que se o Pacaembu for se mantendo, muita coisa pode acontecer.
Não é negócio
Brinco. Pelo menos o Juventus não vai se livrar da Javali, né?
Não é negócio Brinco, não é negócio
Pacaembu. Mas já falaram em transformar em arena a Javali, né?
Mas é assim, o Canindé não serve, o Brinco de Ouro não serve, o Parque Antártico Antigo não servia, nada serve, porque tem que pagar 500 mil pra esse, 600 mil pro outro, 700 mil pro outro. Se tivesse um pensamento...
A solução é alugar umas quadras de society.
Eu acho que o Nacional da Barra Funda tá fazendo a coisa certa. Transforma em society, num segundo momento vai captar e vem aí para a primeira divisão em breve.
E tem uma segunda tese um pouco mais apocalíptica, essa, que é de uma completa ruptura do sistema capitalista no futebol. Todos os clubes falem, os times da várzea são erguidos à primeira divisão e aí, né, o Vila Fundão lá da Zona Sul, o Vida Louca da Zona Oeste, agora usam o Pacaembu.
Agora eu tenho uma pergunta
pra
importante.
Jogar o Brasileirão. Falo sério, falo bastante sério.
Ah, tô vendo.
O locutor, o meu... O seu,
o nosso
Pacaembu. Vai viver de quê?
Vai fazer vinhetas tipo o Assovio do WhatsApp, essa saída do Skype.
Eu acho que é hora da gente mudar de assunto.
Vamos de Fórmula 1. Vamos.
Nós vamos placar esporte fino, Boca Juniors 4-1 no Cerro Porteño fora de casa.
Três gols a jato, né?
Foi esse.
Deu um apagão no Cerro Porteño.
Deu uma pedrada e outra no
Rodrigo Borges.
Deu uma de galo.
Você não usa fone de ouvido, é um estilo de rádio. Eu estou colocando Faster do George Harrison, já que a gente vai falar de Fórmula 1, tá bom?
Rodrigo Borges. Falando de Fórmula 1, eu tenho assistido pouco o Tramontina, ou essa semana não teve aquelas matérias de já chegou o caminhão da McLaren?
Não teve. Tá, e teve aquela que é mais tradicional ainda, que por enquanto os carros que ocupam Interlagos são mais lentos. Aí mostra aquela empilhadeira.
E o sobe-som do primeiro motor ligado.
E nunca é a Ferrari, a McLaren, é sempre... Eu ia falar a Jordan. Ano eu tô, né?
E a Minardi?
É a Minardi a Toro Rosso, né?
Fórmula 1.
Aliás, isso daria um ótimo quiz, né? Fala o nome da equipe, você tem que dizer qual é a equipe correspondente hoje, né?
Isso serve pro futebol também, né? Mas enfim... Semana do GP Brasil, que passa, Rodrigo Borges?
Que passa. Aliás, semana do GP do Brasil é aniversário também da última vitória do Senna na Fórmula 1, que foi GP da Austrália de 93, em Adelaide.
Um beijo pra minha avó Adelaide, minha
madrinha. E pra Anã Paraguaia também.
Pra Anã Paraguaia, naturalmente. Ela ia entrar na roda, não ia entender.
E essa semana também uma reportagem do IG, a gente soube que a torcida Ayrton Senna, super tradicional, fechou, né? Segundo o dono da fundador da torcida, a Viviane Senna,
que falta mais,
unilateralmente, hein? Pediu o imóvel que era da família Senna.
Como
da família
assim?
Senna.
A torcida ficava no imóvel da família.
Os pais do Senna emprestaram. Os pais do Senna. Não, é sério. Os pais do Senna emprestaram o imóvel pra. Porque era uma torcida séria. Eles têm memorabilia do Senna, coisas legais.
Não, e era quase que uma meca para os fãs de Fórmula
1. Vinha para...
Quando tinha GP do Brasil,
eles
muitos
iam para lá. E no primeiro de maio também tinha. Santana. A família do Senna é toda de Santana.
Toda de lá, né? Isso.
E aí, segundo o fundador da torcida, havia ali um acordo com o seu Milton e a dona, não lembro o nome, da mãe dele. Mas para ele ter a sede ali na casa, mas a Viviane notificou judicialmente que ia querer e tal, pegou o imóvel já e aparentemente não está acontecendo nada no imóvel, mas enfim.
E alguém vai levar
da família.
Esse acervo?
Não, ele está vendendo todo o acervo.
Tinha treta
por 100 mil reais.
É da família o acervo?
Não, acervo é da torcida.
Da torcida.
Torcida do Prost, por exemplo, tinha uma... Por exemplo, GP da França. Aí vai a torcida do Senna pra França.
Tinha os caras no aeroporto, assim. Uma conexão sinistra, né?
Aí agora só vai restar uma peregrinação, que é até o cemitério do Morumbi, né?
Exatamente.
Tinha essas duas peregrinações.
E o Barrichello, hein? Quase que correu, hein?
O Barrichello quase correu,
quase,
né?
Veio pra corrida.
Mas antes que ele corresse, a equipe...
Fechou.
Não fechou, né?
Mas preferiu não vir.
A viagem pro Brasil é longa, né? Tá sem dinheiro, tá sem essa verbinha aí. E era a Caterham, né? O Barrichello, ele saiu, pra quem não se lembra, ele saiu da Fórmula 1 sem ter uma despedida, porque ele se recusava a dizer não vou mais correr, só que ninguém mais queria ele. Então ele não teve assim, o último GP do Brasil, uma homenagem ao Barrichello.
E ele tem a história dele em Interlagos é recheada de
problemas.
De problemas de imagens, né? A imagem dele correndo depois da volta de apresentação para pegar o carro. Uma volta de alinhamento.
Em 99 ele estava liderando a corrida com a Stewart e o motorzão Ford. Aí teve um outro pela Ferrari que ele também liderava, era favorito ali, ele estava numa condição muito boa. Aí a telemetria apagou, a Ferrari fez a conta ali no saco de pão do consumo de gasolina. Nossa, e acabou a gasolina do carro do Barrichello. Então, é um problema.
Não, eu ia perguntar
do Felipe Nasser.
Do Felipe Nasser, que ontem confirmou que...
Isso vai dar uma dificuldade, né? Nasser e Massa, Felipe Nasser, Felipe Massa.
Galvão, segura, segura que eu quero ver.
Felipe Massa.
Nasser mesmo. Nasser. Embora escreva N-A-S-R.
Pois é, pra que vogais nessa vida já cheia de informação?
Mas o Felipe Nasser, ele é... A família dele é de libaneses. O tio dele, que é o Amir Nasser, É um cara, chegou no Brasil na década de 60 e ele é um chefe de equipe muito importante. Fórmula 3, acho que Fórmula Chevrolet ele também teve, equipe, Stock Car. E daí que vem a... Por isso que o Felipe se envolveu com o automobilismo. Mas é um bom piloto, não é um gênio. Então, acho que ele é inteligente o bastante para não cair em nenhuma conversa de o novo campeão... Mas
ontem no Jornal Nacional parecia que era, né?
É, a Globo e o staff dele tem uma proximidade, já tem um bom tempo que a Globo vem falando dele seguidamente, porque o Felipe Massa tá aí no fim da carreira, né? O Felipe Massa já disse mesmo que são mais 2 anos de carreira, 3. Isso se ano que vem não for o último. Uhum. E há uma óbvia preocupação da Globo em não ter um brasileiro, né?
A Globo, a gente assistiu um documentário que vai ser lançado só ano que vem aqui na Central 3, não podemos falar, mas tem uma parte que o cara fala assim, olha, eu só não chamo essas pessoas de burras porque elas ganham muito dinheiro. E é mais ou menos o caso da Globo, sabe? A maneira como ela trata o piloto brasileiro que entra, a maneira como ela vende o negócio pro... que a gente já discutiu exaustivamente em vários lugares, em várias mesas de bar, em vários
rodas
de amigo.
Neste espaço,
inclusive. Mas aí a gente tem um patamar novo, uma coisa nova, né? O último GP dos Estados Unidos, nesse último domingo, ela nem transmitiu.
O horário era ingrato,
mas nem transmitiu. E o GP do Brasil tem até tem repórter lá agora, na frente do box da Ferrari, o box fechado, sem nada acontecendo, como o cara tá lá. Então é uma diferença, né, eu acho, não vou chamar de burrice, mas eu acho a estratégia de midiática da Globo
para Fórmula 1... Eu já escrevi isso, a tendência da Fórmula 1 claramente é ir para TV a cabo, né. Eu não consigo ver daqui a 10 anos a Globo transmitindo Fórmula 1.
A saída é um campeão, um nome que empolgue,
mas não tem essa perspectiva, né. Não tem nenhuma perspectiva do Brasil ter um campeão na Fórmula 1. O Felipe Nasser não é esse cara, certamente.
E já que...
Certamente não, porque aí depois... A torcida Felipe Nasser Rebouças fica revoltada.
O cara ganha, os caras falam lá, pode vir, quem vê essa merda?
Vocês ouviram a narração do Luiz Penido da Rádio Globo do gol do Flamengo?
Pois é.
Eu já vi que tacaram no Facebook.
Não, e a gente já viu campeões na Fórmula 1 que não eram gênios, né? Então, pode acontecer, eventualmente ele... pega um carro bom, num momento bom.
O Felipe Massa, que não é um gênio, teve por uma curva de ser campeão do mundo.
É verdade.
Não é verdade?
Titônio nunca mais foi o mesmo depois daquela...
Falou amigo do Titônio. Né?
Titônio. E as manhãs estão em constante alteração, né? Não sei se vocês viram que o Globo Rural Diário acabou também.
Ah, o que é uma desgraça, né?
Pois é.
Vai me dizer que o Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
não
foi pro buraco.
O domingo tá mantido.
Mas não, o Globo Rural de raiz é o Globo Rural de domingo.
É o de domingo.
É, Antena Paulista, depois...
Então é paulista, já é meio neo, né? Meio moderno.
Tem a missa do Padre Marcelo, né?
Padre Marcelo. Pois é. Mas nossa solidariedade ao pessoal do Globo Rural.
Quantas vezes você já viu a missa do Padre Marcelo aos domingos na Globo?
Olha,
eu muitas vezes. A minha mãe
tá chegando da balada.
A minha mãe não perde um. E quando eu morava com a minha mãe, eu acordava no domingo, porque volume alto, cantando, batendo palma, enfim. Um beijo pra minha mãe que deve estar me ouvindo. Em algumas vezes também, não eram todas as vezes.
Qual
mas
o nome da senhora, sua mãe?
Maria Lúcia. Lembra
Dona,
da Lúcia?
Dona Maria Lúcia, isso não se faz, né?
Acordar o filho às 6 da manhã.
Acordar o filho, vamos ouvir baixo, num volume ali.
Mas era bom, porque ela fazia tão bem pra ela, rapaz.
Ah, que bom. Eu já vi um trecho da missa do Padre Marcelo, mas é que eu tava indo dormir e tava começando a missa do Padre Marcelo.
Erguei as mãos e dá...
Não, ele tava só falando, me lembro, assim, eu não tava...
Acho que era da intervenção aqui, efeméride, Rodrigo Borges. No pique, 1 minuto efeméride.
Você sabe que dessa vez as efemérides... Tá ruim de efeméride. Essa semana, né?
Será que é novembro? Não é um mês tão...
Não sei, eu até consultei assim 2 dias antes, 2 dias depois, mas é o primeiro voo comercial da história.
Como?
É, aquele voo,
era
o
Medellín?
Famoso voo dos irmãos Wright, você não vai me dizer que você nunca ouviu falar nesse voo.
É,
né?
Os seus parâmetros de famoso, de fato, são muito diferentes.
Só os caras que...
Para os americanos.
Para os americanos, eles são os pais da aviação, não é o Santos Dumont.
É.
Santos Dumont, que por pouco, né, não ganhou o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Pouco.
Mas a gente já discutiu isso. Quem eliminou o Santos Dumont? Eu não consigo lembrar.
Eu não consigo lembrar também.
A gente sabe que o Dedé,
do Vasco eliminou o Rui Barbosa.
Eliminou o Rui Barbosa. Com gol de cabeça.
Tranquilo. Foi nem pros pênaltis. O Rui Barbosa
saiu isso aqui do chão.
O Rui Barbosa fazia cera no fim do primeiro tempo, cera já.
Uma vergonha. Mas é o primeiro voo da história da aviação, que faz 104 anos, foi em 1910, e foi um voo de 100 quilômetros entre Dayton e Columbus. Dayton, que era a cidade de um dos irmãos Wright, que eu não lembro qual dos dois.
Na minha ignorância aérea, o primeiro voo, 100 quilômetros, já arriscaram bem, né? Não dá pra voar um 20, aí vê o que deu, aí desce.
É que da altura também não era tão grande, mas...
Ah, tá. Pô, você vai testar 100 quilômetros, não.
O padre 15, do... Você sabe do padre do balão?
O cara do balão é sensacional.
O padre do balão era um monstro.
Padre do balão. Aliás, que fim levou o padre do balão, né? Porque achar nunca acharam. Não, né?
Dizem que acharam,
tá, mas junto com, no,
é com Ulisses Guimarães.
É, isso aí.
Verdade. Pra mim, o padre do balão, junto com o... Como é que fala? O mímico lá do enterro do Mandela, o mímico falso, são os dois seres humanos mais fantásticos do mundo.
Leandro Amin, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior.
Encerrou um abraço. Seco,
e mandando
que coisa.
Mandando um abraço também pra tiazinha católica que restaurou por conta própria um quadro antigo de Jesus Cristo.
Isso
são três pessoas que eu preciso sempre. Quando eu lembro de um, eu lembro dos outros dois.
E virou uma obra impressionista.
Exatamente. Um grande abraço.
Luiz Augusto Lima. Valeu.
Boa noite, amigos. Obrigado. Espero voltar logo.
Volte sempre, Luiz.
Obrigado.
Bruno Winkler.
Estou feliz. Falou. Hoje é dia 20.
Você falou que é dia 20. Dia 20 em Goiânia.
Sei lá.
Meu
Deus.
Não foi onde vai o Esporte Fino nesse mês?
Não, até dia 17. Eu estou fazendo as contas aqui.
Hoje é dia 6.
Hoje é 6. Até dia 13.
Até dia 13.
6 mais 7 é meio embaçado, né?
É complicado.
Sempre foi difícil.
Programa é considerada a conta mais difícil envolvendo só dois números. 6 mais 7.
Até dia 13, ouvintes, e valeu, até a próxima.
Pela Federação Internacional de Matemática Simples.
É essa, exato.
Afins.
Afins. Sensacional, que belo gol, hein? Rodrigo Borges, valeu, tchau.
Valeu, Paulo. Semana que vem estarei aqui de volta, se as minhas costas permitirem, permitirão. Eu já devo anunciar qual é a música que encerra esta edição?
Você sempre volta, mas podemos já anunciar.
Mas quem é que vai? Já,
se já
que
tá na agulha.
Você despediu de todo mundo, você vai fazer uma nova rodada?
Eu ia dizer que o programa Esporte Fino, todas as 26 edições, você ouve em central3.com.br.
E o que você precisa assinar?
.cartacapital.com.br. Você pode assinar a newsletter, a carta de notícias, e o endereço no Twitter, @blogesportefino.
Basta entrar lá, fácil, assine a newsletter e receba no seu e-mail todas as atualizações do blog.
Lembrando que, Leandro Amin já me cobra aqui no Google Talk, assinar não é imprimir e assinar.
Não é clicar.
Valeu, Rodrigo Borges. A música,
valeu, Paulo.
E o seu boa noite.
O meu boa noite, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa madrugada e o meu boa vida.
Boa vida.
E encerramos com o aniversário. Ah, primeiro show do Sex Pistols, faz 39 anos hoje, exatamente hoje. Então ouviremos Holidays in the Sun.
O mundo espera para saber se em 2015 serão as mesmas efemérides.
Não serão, eu posso garantir.
Eu te cobrarei. Música repetida será cortada por este âncora.
Certo.
Se prepare no ano que vem.
Solta aí Holidays in the Sun, véio.
O programa Esporte Fino volta na quinta que vem, ao vivo, 21h. Ou se não, você ouve em podcast nestes endereços que já repeti. Valeu, até semana que vem.
Valeu.